fazer a ressalva na ata, como nenhum vereador se manifestou, declaro a ata aprovada. Vamos agora concluir a pauta do dia. Quero informar aos presentes e a toda a população que nos ouve que a sessão, que as nossas sessões da Câmara Municipal de Guadalupe estão sendo transmitidas ao vivo pela Rádio Cidade Luz FM 104.9, pela internet, pelo blog Guadalupe Agora, TV Guadalupe Web, Guadalupe FM Web, Facebook Francinaldo Publicidades. Passo novamente ao secretário Jesse James.
Confederação do Elo Social Brasil. Excelentíssima senhora Maria José Neide Fernandes Lima, prefeita do município de Guadalupe, Piauí. Domingos Martins Neto, secretária municipal de governo. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, secretária municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Williams Bonfim de Miranda, secretária municipal de Infraestrutura. Com cópia e pedido de audiência para Ilustríssima senhora Surama Santana de Souza Martins, presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Guadalupe, Piauí. Pedido de audiência presencial ou providências que se fizerem necessárias, primeiramente com o Ilustríssimo Senhor Prefeito e depois, eventualmente, com os seus secretários. Ofício número 08317-GP-SESP. Referente à implantação, que já está em execução em todos os municípios do Brasil, de programa do INER de Logística Reversa. Confederação do Elo Social Brasil. Ofício número 088/2017. Excelentíssima senhora Santana, Surama Santana de Souza Martins, vereadora presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência e aos demais membros desta augusta Casa Legislativa, venho por meio do presente encaminhar em apenso para análise e votação, projeto de lei 04/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2018, bem como a elaboração do plano plurianual do período de 2018 a 2021. Cabe ressaltar que o referido projeto de lei foi elaborado obedecendo aos devidos princípios legais e levando em conta as necessidades do nosso município, bem como sua capacidade de investimento. Sendo que se apresenta, para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Neidinha Fernandes Lima, prefeito municipal. Indicação 09/2017. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário da forma regional, é a implantação do Conselho do Idoso. Sala da Sessão em Guadalupe, 8 de março de maio de 2017. Surama Santana de Souza Martins, presidente. Justificativa para atender a lei municipal e o pedido de nossa população. Projeto de lei número 02/2017. Vereadora Surama Santana de Souza Martins. Concede título de cidadão guadalupense ao senhor Euclides Ventura da Silva. Projeto de lei número 02, concede o título cidadão ao cidadão Euclides Ventura da Silva, natural de Fortaleza, Ceará, em 23 de novembro de 1968, filho de Cides Alves da Silva e Catarina Ventura da Silva, irmão de Eucides Ventura da Silva e Eus Ventura da Silva. Serão encaminhados cópias do projeto a todos os vereadores para apreciação. Projeto de lei 03/2016 concede título de cidadão guadalupense ao senhor Jorgiano Fernandes Lima Neto. Jorgiano Fernandes Lima Neto, mais jovem deputado estadual desde 2015, é deputado estadual. Foi secretário executivo da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de Teresina, de 2013 a 14, e foi presidente do Partido Social Democrático, PSD, jovem no estado do Piauí. Projeto de Lei 04/2016. Concede título de cidadão guadalupense à senhora Maria José Neide Fernandes Lima, presidente da Câmara Municipal. Nova vereadora, Maria José Neide Fernandes Lima nasceu em Patu, Rio Grande do Norte, no dia 24 de agosto de 1964, filha de João Wilton Fernandes da Silva e Maria Zélia Vieira Fernandes. Todos esses projetos serão encaminhados, cópias, para que os vereadores possam analisar. Projeto de Lei 04/2017, de 27 de abril de 2017, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da orçamentária anual LUA para o exercício financeiro de 2018, para elaboração do plano plurianual do período 2018 a 2021 e da outras providências. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu, prefeita municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, sanciona a seguinte lei. Serão encaminhados, inclusive já, os vereadores vão receber, ou já receberam, projeto, lei da diretriz, sim? Serão, tudo bem.
Quero só informar que as cópias da LDO, lei de diretriz orçamentária, já se encontram aí na mesa dos nobres vereadores. E como a nossa pauta do dia foi concluída, eu quero, assim, neste momento, convidar o presidente da ONG, Tony Marcos, senhor Tomé, né, conhecido como Tomé, para fazer uso da tribuna no ofício em que nós, vereadores, aprovamos, para que ele possa falar dos objetivos e apresentar, né, parte dos membros que fazem parte dessa ONG. Então, nosso amigo Tomé irá usar a tribuna da nossa casa.
Excelentíssima presidente da Câmara, vice-presidente, secretário, nobres vereadores, Guadalupe Agora, Fracional de Publicidade, Cidade Luz FM, senhoras e senhores. Eu estou um pouco emocionado porque esse projeto é um projeto de vida. Tá? Eu queria fazer uma ampla e merecida apresentação. No entanto, eu vou ser bem objetivo, porque algumas informações técnicas podem ser passadas através do nosso e-mail ou através da nossa própria fundação, que se instala e é localizada aqui na Secretaria de Assistência Social do nosso município. A Fundação Tony Marcos, ela tem como objetivo único de prestar serviço na ação social, com o intuito de trazer e contribuir com inovações, com ajuda e com parcerias, não só do nosso município, como de regiões vizinhas. O nosso projeto, ele é um pouco audacioso. Por quê? Devido à vulnerabilidade do nosso município, à precariedade de trabalhar em cima de doações, como já foi percebido por nós tivemos a ideia de trabalhar com uma fundação. Qual a diferença de uma fundação para uma ONG temática? Uma ONG temática, eu trabalharia em cima de um tema, como o próprio nome diz, e eu iria defender uma tese, uma causa única, ou os animais, ou alguém que perdeu alguma coisa, um bens, ou pessoas, enfim. Com a nossa população, de 12 mil habitantes, que é estimada a população da cidade de Guadalupe, praticamente seria impossível viabilizar esse projeto para ter condições de andar com os próprios pés. Seria como a gente dar com burros na água, né? O projeto iria findar sem decolar. A ideia da fundação ela veio em função da gente poder angariar recursos através da iniciativa privada, através do poder público, para que esses bens, esses valores, esses orçamentos sejam destinados exclusivamente ao nosso município. A gente soube, já foi feito parcerias esse ano, no mês de janeiro, de uma secretaria do nosso município, com uma fundação que tem o mesmo objetivo que a nossa. Então, a nossa intenção é de fazer com que esses recursos que vão para fora, esses recursos fiquem no nosso próprio município, através de eventos culturais que a fundação está no próprio estatuto, pode promover, através de qualificação profissional, ou seja, nas entidades de iniciativas privadas, como também no próprio secretarias municipais, como na própria prefeitura. A ideia da fundação foi de vir para acrescentar ao nosso município possibilidades de melhora na qualidade de vida de todo o pessoal, de todo o povo, de toda a nossa população, principalmente aquelas que encontram mais dificuldades no seu dia a dia. A gente não veio com o intuito de pedir, né? Porque pedir é tão cômodo sair e desconfortável. Então, a nossa ideia é de acrescentar. A nossa ONG ela tem o objetivo de acrescentar, entendeu? Então, a gente tem, são várias comissões que serão formadas dentro da fundação. Essas fundações serão coordenadas e dirigidas especificamente por pessoas da área técnica, juntamente com um grupo de voluntariado, 100% garantido por lei, sancionada pelo nosso ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1998, que é a lei do voluntariado, entendeu? Então, é uma entidade sem fins lucrativos. Como que funciona a manutenção da ONG? Todo e qualquer recurso que entrar através da fundação, 20% desse valor será aplicado dentro das instalações, dentro de aquisição de bens, dentro da necessidade de sobrevivência da ONG. 80% é destinado ao social. A gente quer inverter esse papel de que está sempre tendo órgãos ou entidades, associações que não conseguem andar com os próprios pés, que vem num empresário, vem numa iniciativa privada, vem numa Câmara de Vereadores. E a gente vai ter sim essa parceria, mas não exclusivamente necessária para a sobrevivência da nossa fundação. No nosso estatuto, a gente vai trabalhar nas regiões vizinhas também. Vamos trabalhar Germinha, Marcos Parente, Bertolínia. É um projeto audacioso. Por quê? Só sobrevive em um projeto quando se tem pensamentos longos, onde se pensa longe, porque o desgaste de qualquer projeto, seja ele pessoal, seja ele profissional, ou seja ele empresarial, existe uma carga enorme de desgaste. São esses desgastes, o próprio tempo pessoal, desgaste financeiro. Então, para a gente ter uma ramificação dentro de um projeto, a gente tem que pensar com bastante, temos que ser bastante audaciosos. E é isso que a gente está sendo. Então, estou pensando grande, vamos ter parcerias surpreendentes com o decorrer da evolução do nosso projeto. Já estamos tendo parcerias aleatórias e de pessoas que estão vindo em busca da nossa conquista de espaço. Um dos grandes passos foi que, voluntariamente, através da nossa prefeita municipal, ela nos procurou para ceder, através de um processo completamente legal, chamado comodato, qualquer repartição pública, qualquer cidadão, qualquer iniciativa privada, dá-se o direito de ceder um espaço físico para as instalações da ONG. E através da prefeita a gente recebeu esse convite e nós aceitamos e já estamos inclusive funcionando aqui ao lado, na Secretaria de Assistência Social. Temos tudo documentado, inclusive o documento está aqui. E então temos que trabalhar dentro do que se deve ser feito, dentro do que se designa na lei. ONG é coisa séria. ONG é fiscalizada pelo Ministério Público Federal. Qualquer dinheiro que entra numa ONG, eu tenho que explicar por que entrou, como que entrou e como que vai sair. Então, existem as possibilidades da gente fazer grandes projetos para o nosso município, principalmente para a comunidade que mais precisa, e que mais tem sido deixado de forma involuntária, mas de lado. Então, a gente está aqui para isso. A gente queria aproveitar o engancho, o ensejo, e convidar os nobres vereadores a assinarem de forma, como o próprio nome já diz, voluntária, é um termo de adesão, né, como membro voluntário da Fundação Antônio Marcos. Porque não tem como participar, é o primeiro passo de cidadania para participar de uma ONG, seria o termo de adesão. Onde separa o vereador da pessoa física. Onde você, vai ser um espaço onde você vai meter a mão na massa, entendeu? Onde você vai ser o nobre vereador Adão Moura, vai passar a ser só o Adão. Onde a gente vai estar junto, tudo uniformizado, dando a mão e dando sequência ao nosso projeto. Eu queria, de coração, agradecer a todos os vereadores que foram uma das primeiras pessoas que eu participei do projeto desde outubro do ano passado e até hoje eu sou muito bem acolhido aqui na casa, a partir de todos, dos funcionários, da parte administrativa, dos próprios vereadores. Então, a Fundação Antônio Marcos só tem a agradecer a todos vocês, de coração, e contamos com vocês nas nossas atividades do dia a dia. Muito obrigado a todos.
Então, neste momento, agradecemos ao nosso amigo Tomé pelas explicações e torcemos, né, que realmente essa ONG venha desenvolver esse trabalho para o engrandecimento do nosso município. E como a pauta do dia foi concluída, eu passo nesse momento a fazer as inscrições dos vereadores que desejarem fazer uso da palavra desta sessão. Então, façam aí as inscrições com o nosso secretário Jesse James. Enquanto vocês fazem as inscrições, eu gostaria de agradecer ao nosso pároco Padre Gilvan Dias por ter promovido, né, a quarta Romaria ao Juazeiro do Norte. Este ano foram dois ônibus, né? Quero assim dizer, agradecer a Deus por este momento grandioso, um momento de integração, um momento religioso, um momento espiritual e um momento também lúdico, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos ao lado de maravilhosos amigos, né? Rezando, cantando e se divertindo. Então, a nossa igreja Nossa Senhora de Guadalupe está de parabéns por esse esforço, né, que o nosso parco tem se esforçado em proporcionar aos seus fiéis este momento de lazer e o momento do fortalecimento da nossa fé, onde visitamos vários pontos turísticos lá do nosso Padre Cis, do Juazeiro, e estivemos também em Barbalho. Então, não poderia aqui deixar de registrar esse momento forte que passamos, né, nessa viagem, esse final de semana. E aí, concluiu as inscrições, secretário? E eu estou aqui, ó, aproveitando o espaço para já repassando as informações para adiantar e não deixar os nossos amigos em casa esperando as decisões dos nobres vereadores. Como quero também aqui registrar, né, e parabenizar a nossa prefeita Nedinha pelo Dia do Trabalhador, né, que aconteceu no Balneário Belém Brasília, com várias competições. Na oportunidade, quero parabenizar toda a equipe organizadora, a pessoa do Euclides, do Aécio, né, do secretário Valdemir, né, secretário de Esporte. Então, foi um momento grandioso, foi um momento assim que passamos boa parte da manhã até finalzinho da tarde no momento das premiações. Então, está de parabéns, vamos pedir a Deus que no próximo ano a gente possa oferecer um Dia do Trabalhador ainda melhor do que esse que aconteceu. Teve até um seresteiro, né? Então, está de parabéns aí com a presença, estive com a presença do novo vereador Adão Moura, boa parte da tarde, daquele dia. Então, aqui, eu não poderia deixar também de deixar eu não poderia deixar de registrar essa data tão importante. Então, convido...
Senhora Presidente, pela ordem, gostaria de reforçar, transmitir um convite a todas as pessoas que nos ouvem através do rádio, que no próximo final de semana, sábado, dia 13, estará acontecendo em nossa cidade um grande evento cultural, que trata-se do primeiro grande encontro de sanfoneiros de Guadalupe, lá na Associação de Moradores do Bairro Cruzeta. Todos são convidados em nome da diretoria daquela entidade. Obrigado.
Muito bem, te agradece. Então, quem é o primeiro? Convido neste momento a fazer uso da palavra o nobre vereador da Holanda.
Excelentíssima senhora presidente, demais membros dessa casa, meu boa noite ao público aqui presente, aos que nos ouvem pela rádio 104.9 FM, Francinaldo Publicidades e TV Guadalupe Web, meu cordial boa noite. Gostaria de iniciar hoje parabenizando a realização do Campeonato Suburbano de Futebol, que teve sua final realizada no último sábado, ali no campo do Gregório, um campo histórico da nossa cidade, e quem se sagrou campeão foi o time do Boa Vista. Parabenizar aqui a realização, em nome do Tio Willa e do Elton, que fizeram um belíssimo campeonato, né, muito bem organizado, e com uma final com muita participação popular, e esperamos assim que o esporte de nossa cidade cada vez cresça mais, porque temos muitos e bons desportistas no nosso município que merecem o devido apoio do poder público. Gostaria de registrar aqui também hoje, nesta noite, minhas felicitações a um grande amigo pessoal e ex-vereador dessa casa, o senhor Abel Alves Avelino, que na última sexta-feira completou 71 anos de idade, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida do seu Abel e da sua esposa, Dona Ivonete. Com relação às questões administrativas do município, eu gostaria de falar hoje sobre uma questão de divergência de datas que está ocorrendo nos contratos da educação do seletivo. O pessoal começou a trabalhar em março, aproximadamente pelo dia 8, e os contratos estão sendo todos feitos com data de abril. Então a gente pede que sejam feitas essas correções, que está havendo essas divergências de datas, já fomos procurados e pedimos que sejam feitas essas devidas correções na data dos contratos. Outra questão que eu gostaria de abordar hoje é a questão da ocupação das terras públicas no nosso município. Eu vi uma publicação da excelentíssima senhora prefeita no Facebook e, a princípio, eu concordo com as palavras que ela colocou ali, de que os critérios para ocupação de terras públicas têm que ser do município, os critérios têm que ser públicos. Quem tem que definir é o poder público. Mas eu não vejo legitimidade nesse governo para propor tais metas, porque foi justamente esse governo que incentivou, que provocou tudo o que está acontecendo na nossa cidade com relação a essas invasões. Então, está mais do que provado que tudo o que aconteceu foi orquestrado por pessoas ligadas ao grupo político que está no poder hoje. Portanto, a gente quer ter essa sensibilidade e que o poder público estabeleça um diálogo mínimo, porque praticamente deixou de existir diálogo entre as pessoas que estão ocupando esses terrenos e o poder público. A gente só pede que são pessoas humildes, pessoas carentes e que só querem ter um diálogo melhor para que tanto a administração como o pessoal possam chegar num senso comum e de que essas terras sejam realmente ocupadas por pessoas que necessitam e que tenham o devido direito. Com relação a outro ponto que eu gostaria de abordar hoje, seria interessante que nós, representantes dessa casa e o poder público executivo, passássemos a discutir a questão de possibilidade de municipalização do trânsito em nosso município. Ontem à noite houve um acidente ali na avenida, né? Graças a Deus o pessoal envolvido está passando bem, mas hoje a questão do trânsito fica a cargo da Polícia Militar. O contingente hoje da Polícia Militar em nosso município é pequeno até para as funções que são da Polícia Militar, né, que é de fazer a polícia ostensiva, quanto mais ter que estar se atendo a essas questões de trânsito. O nosso município já tem uma grande frota de veículos, motos, que necessita que haja uma atenção melhor do poder público para essa questão, e eu creio que a municipalização do trânsito seria algo importante, né? Aí seria algo a se discutir, se criaríamos uma superintendência de trânsito em nosso município. Sei que o momento financeiro é difícil, mas essa questão, nós temos que iniciar essa discussão para que, eventualmente, no futuro, o município possa estar tomando de conta das questões relativas ao trânsito em nosso município, para que sejam evitados mais acidentes, como vem ocorrendo na nossa cidade. Só retornando aqui à questão das invasões, isso também me remete a outro tema importante, que é a legislação do nosso município com relação a edificações, que é bastante antiga. A lei que define as posturas e as edificações do nosso município é uma lei municipal de 1983, é uma lei bastante antiga. No nosso município também, nós não temos um plano diretor, nem uma lei que define o zoneamento e a ocupação do solo. Portanto, temos que trazer essas matérias para dentro da Câmara Municipal, temos que discutir, porque isso é importante, evitar muitos conflitos e fazer com que o município estabeleça as áreas, como deve ser o crescimento da cidade, para onde deve ser a expansão territorial do nosso município. O vereador Martinei aqui apresentou um documento com relação ao bairro Bela Vista, onde consta uma área que na legislação muito antiga previa como área de expansão do bairro Bela Vista, e nós temos que trazer isso de volta a essa casa para que fique bem definido. Aqui está a questão de pavimentos, nós temos um aeroporto aqui, o município pode crescer para aquela região, e a questão dos pavimentos, não pode ter prédio muito grande perto do aeroporto, então a gente tem que discutir essas matérias de fundamental importância para o nosso município. Era isso que eu queria dizer ao nosso povo nessa noite. Boa noite, muito obrigado.
Boa noite a todos. Fica com a palavra agora o vereador Martinet.
Senhoras e senhores vereadores, população aqui presente na Câmara, boa noite. Quero cumprimentar também todas as pessoas que estão em suas residências, nos ouvindo através do rádio, os amigos daqui da zona urbana e também os amigos da zona rural, dos sítios, fazendas, né, povoados de nossa cidade. Cumprimentar também assim as pessoas que nos acompanham pelos blogs da cidade, nossos amigos internautas. Primeiramente, levantar o pensamento e agradecer a Deus mais uma oportunidade por estarmos aqui dando continuidade aos trabalhos dessa legislatura aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Sobre os assuntos de interesse de nosso povo, quero tratar primeiramente, senhora presidente, sobre uma viagem que fiz semana passada à cidade de Floriano, e na oportunidade visitei lá em Floriano uma clínica onde as pessoas que têm problemas renais 3 vezes por semana são submetidos àquele problema da hemodiálise, né? Aqui em Guadalupe são 21 pessoas, vereador Adalmoura, que por 3 vezes na semana vão a Floriano ser submetida àquele tratamento, um tratamento rigoroso, muito cauteloso, para que possam continuar vivas no nosso meio. Então, duas famílias nos procurou, há uns 10 dias atrás, pedindo que a gente, como vereador desse município, entrasse em contato com os órgãos competentes, porque desde o mês de fevereiro que o governo federal, o Ministério da Saúde, não havia repassado os valores para quitar o transporte que leva essas pessoas. Tem até outras cidadãs de Guadalupe que vão por conta própria, né? Então, lá a gente conversou com a assistente social daquela clínica, lá ela nos passou o número do Danilo, o gerente regional de Flor de Teresina, e lá ele nos informou que logo agora, no meados de maio, seria regularizado os 2 últimos meses, no caso, fevereiro e março, para que o dinheiro via Ministério da Saúde seja depositado na conta dessa clínica, onde 21 guadalupenses, 3 vezes por semana, se deslocam para fazer esse trabalho de hemodiálise. Então, a gente, como vereador, estivemos na cidade, então a gente demonstrou essa preocupação em primeiro se informar e ver o que a gente poderia ajudar para que não aconteça esses atrasos, porque mensalmente o certo é cair o dinheiro na conta da clínica. No estado do Maranhão, vereador Tarles, o Ministério da Saúde repassa diretamente para a secretaria de cada município. Aí eu me informei lá e disse, não, aí vocês têm que ver os representantes do estado do Piauí, os deputados de vocês que têm influência, para que se torne mais viável, que o dinheiro venha diretamente para cada município e o próprio gestor, o secretário de saúde, faça o pagamento desses transportes, né? Então a gente demonstra aqui inicialmente essa preocupação com essas pessoas de nosso município. São 21 pessoas, em torno delas são 21 famílias envolvidas. A clínica. No Piauí é as clínicas que recebem. É quando chega lá a pessoa que acompanha, ó, receber agora tal, aí passa para a pessoa cadastrada. O segundo assunto nessa noite, eu gostaria de destacar na noite de hoje, senhora presidente, um assunto de interesse do funcionalismo público municipal de Guadalupe. Trata-se do não pagamento do mês de dezembro e do 13º do ano de 2016 dos funcionários públicos da Prefeitura de Guadalupe. Quero chamar a atenção de todas as pessoas para essa questão. Quando eu afirmei aqui nessa tribuna algumas sessões anteriores que havia ficado, né, por parte do ex-gestor da ex-administração do município, creditado em conta-salário, o dinheiro para o pagamento desses funcionários, a sua excelência, o vereador Jesse James, questionou a existência desse dinheiro, desses depósitos. Já a colega vereadora Surama reafirmou a nossa colocação e explicou que a prefeita do município estava esperando o balanço geral com todas as informações para que esse pagamento aconteça. Então, encontra-se agora em minhas mãos o extrato bancário do Banco do Brasil, o número da conta 4.835/6. Esse mesmo documento encontra-se nas mesas dos nobres vereadores, vocês podem acompanhar. É um extrato bancário. Isso é a prova de que ficou creditado no dia 30 de dezembro de 2016, em conta salário, o valor de R$ 117.723,95. Esse dinheiro ficou creditado para imediatamente cair no dinheiro, seja feito o pagamento desses profissionais do nosso município. Pois bem, senhoras e senhores, no final do mês de março, 3 meses depois de cada administração, início de cada administração, é apresentado o balanço geral, março. Então, já estamos no mês de abril, se aproximando para o quê? Meados de maio, dia 10 de maio, e até o momento não se ouve esse pagamento. E nenhuma explicação concreta sobre a questão da existência desse dinheiro. A prova está aqui, e os pais de família se comprometeram com o décimo, como todos se comprometem, e cabe nós, vereadores, e eu, como vereador, membro do Poder Executivo dessa cidade, como representante do nosso povo, solicito verbalmente à presidência dessa casa, à presidente Surama, à mesa diretora, que seja elaborado um ofício e assinado pelos nobres vereadores, solicitando a imediatação, pagamento desses valores. Porque a população aguarda ansiosa por esse dinheiro, já que está creditado em conta. Quero agora colocar aqui o meu posicionamento sobre as colocações aqui expostas nessa tribuna pela vereadora Luciana Martins na última sessão, sobre a forma que a Prefeitura de Guadalupe irá fazer para legalizar, através de um projeto de lei que será enviado a essa casa pelo Poder Executivo, a situação do loteamento do bairro Vila Nova. Primeiro dizer que é preciso rever esses critérios que foram colocados pela nobre colega, para que injustiças não aconteçam. Por exemplo, afirmar que só quem será cadastrado entrará nos critérios para receber o lote, quem realmente for carente. Só quem for beneficiário do Bolsa Família. Cada caso é um caso. Tem que se rever tudo isso. Eu estou só chamando a atenção porque o projeto ainda não chegou. Porque a vereadora Luciana, acontece, vereadora, que tem muitas famílias de Guadalupe, nós temos conhecimento, que tiveram o seu Bolsa Família recentemente cortado, prejudicado via governo federal. Outras pessoas que se cadastraram no Bolsa Família, até agora nem o seu nome foram incluso. Já tem outros casos que a família tem um carrinho popular, um Fusca, um Fiat, um Gol, uma moto. Às vezes é até a sua ferramenta de trabalho, vereador Marcelo Mota. Né? Mas não tem casa para morar. Mora com o sogro, mora com a mãe, com o pai. Será se essa família não merece também ser atendida? Então, que o Poder Executivo reveja esses critérios para que muitas terras depois não sobrem e fiquem aí, né? Pois nós, vereadores, acredito eu, estamos aqui todos nós para atender os anseios do nosso povo e de nossa gente. E assim ser fiel a esse povo e estar sempre ao seu lado. Gostaria de levar minha fala aos membros da Fundação Tony Marcos, na pessoa do seu presidente, Luiz Tomé, dizer que parabenizar pela atitude de iniciar um movimento cultural em nossa cidade, um movimento esportivo, enfim, é uma dimensão muito grande, né? E colocar aqui a minha disposição em colaborar com esse projeto, porque só quem vai ganhar, a gente está valendo, estudando, é a população de Guadalupe, acredito eu. Mas, Luiz Tomé, vou dar um toque para o senhor, explicar o seguinte: vá com todo entusiasmo, abrace realmente a causa com os componentes, mas preste muita atenção para que o senhor não se deixe ser usado por políticos de nossa cidade. Faça um trabalho sério, um trabalho neutro, para que quem saia o nome lá na frente, saia o nome da instituição, e não os políticos que poderiam e podem apoiar futuramente, porque é um projeto grandioso. Quero aqui também, nessa noite, parabenizar os organizadores do Campeonato Suburbano de Guadalupe, o Eldon e o nosso amigo Tio Willa, pela organização. Estivemos na abertura, patrocinamos o campeonato. Infelizmente, justifico aqui a minha ausência na entrega das premiações no último sábado, à noite. A minha mãe não passou muito bem naquela tarde, e eu não pude estar presente para acompanhar a entrega das premiações. Então peço desculpa aos amigos atletas que participaram dessa competição. Senhora presidente, a senhora esteve lá presente com o ex-vereador Domingo e viu a grandiosidade do evento. O quanto a população de Guadalupe gosta do esporte. Então quero comunicar aos meus amigos desportistas de Guadalupe que nos ouvem, que nas próximas sessões estarei apresentando aqui nessa Câmara um requerimento solicitando que a prefeita do município, a sua equipe, o secretário de esporte, promova, a partir de julho, o campeonato guadalupense de futebol lá no campo do Gregório. Porque acredito eu, vereador daí, que dia 25, né, de agosto está prevista a inauguração, mas não vai ter tempo suficiente para fazer o campeonato. Então que o campeonato comece logo no início de julho, lá no campo do Gregório, porque além do lazer para os jovens, vários pais de família vão vender sua cerveja, seu din-din, seu refrigerante, então muitas famílias são beneficiadas. E eu conversei com os dirigentes das equipes e é viável sim a realização do campeonato guadalupense no campo do Gregório, porque geralmente, senhora presidente, são 5-6 meses de campeonato. Então era tudo que eu tinha para essa noite, obrigado pela oportunidade.
Convido neste momento o vereador Thales Santos a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aos ouvintes da Cidade Luz FM, do portal Francinaldo Publicidade e do Guadalupe Agora. Em nome do amigo Macaíba, que aqui se encontra no nosso plenário, parabenizar o senhor Tomé pela sua iniciativa, pelo seu projeto do Instituto Tony Marcos. Quero aqui te falar, Tomé, que você leve esse projeto como... Que você leve esse projeto como o homenageado, o senhor Tony Marcos, como ele levava a vida. Sempre alegre, amigo e com um grande sorriso no rosto. Então, se inspire na alegria de Tony Marcos, que seu projeto irá e terá um grande sucesso de ajuda ao próximo. Por isso, você está de parabéns por essa grande iniciativa, que não é toda pessoa que tem essa coragem que você tem e teve. Entendeu? Quero aqui também falar, senhora presidente, sobre a iluminação do cemitério. Já falei com a prefeita, ela me informou que há um pequeno problema no fornecimento de material junto à construtora e comercial por conta do atraso dos fornecedores junto à empresa responsável pelo ganho da licitação. Mas logo em breve será realizado todos os trabalhos de iluminação, de recuperação de iluminação pública. Quero aqui parabenizar a prefeita pelo resgate e comemoração do calendário de eventos festivos do nosso município em comemoração ao Dia do Trabalhador. Pois foi um dia muito especial, pois vi a população em massa feliz por estar participando de todas as provas, como vôlei, corrida, canoagem. Fiquei muito feliz de ver a participação de cidadãos e de parabenizar a todos os ganhadores. Quero deixar aqui meu boa noite a todos, tenham uma ótima semana na proteção de nosso grande Deus, nosso Pai. Boa noite.
Neste momento, convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Muito boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, cumprimentando em nome dela a todos que compõem a mesa, senhoras e senhores vereadores. Eu quero cumprimentar a todos os amigos que estão aqui presentes, cumprimentando assim nosso amigo Tomé e parabenizando pela iniciativa, dizendo assim que você conta com o apoio deste vereador, Tomé, e vamos em frente. E com fé em Deus, esse seu projeto será um projeto muito produtivo para a cidade de Guadalupe e região. Eu quero cumprimentar a todos os amigos que estão nos ouvindo através da rádio 104,9, Euclides Alves, Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidades, cumprimentando assim a todos os amigos da zona urbana e zona rural. Eu quero, assim, iniciar minha fala parabenizando a todos que participaram do Campeonato Suburbano de Guadalupe e quero parabenizar, sim, a equipe Boa Vista, que levou o primeiro lugar. Parabenizo a equipe da Cruzeta, que ficou em segundo lugar, se tornando vice-campeã. Parabenizo as demais equipes que participaram e cumprimentando assim o tio Willa e o Elton pela iniciativa deste campeonato e parabenizá-los. Dizer assim que no futuro bem próximo nós acreditamos na inauguração do estádio Júlio César e que poderemos no futuro estar fazendo esses campeonatos lá no estádio. Eu quero, senhora presidente, dizer que vou solicitar, através de indicação, a recuperação dos quebra-molas e sua pintura com tinta adequada da avenida. O motivo é a melhora e a segurança no trânsito de Guadalupe. Aproveitar também para solicitar a recuperação total da sinalização da avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Estarei fazendo, através de indicação, para sua excelência, a prefeita Neidinha. Quero parabenizar também a Secretaria de Esporte, a prefeita Neidinha, que vem recuperando o esporte de Guadalupe, pelo dia 1º de maio, pela aquela festa que promoveu no Balneário Belém Brasília, e eu que cheguei lá às 8 da manhã e saí às 6 da tarde, pude ver a quantidade de pessoas. Então eu quero assim parabenizar o secretário de esporte, o Valdemir, e consequentemente a sua excelência prefeita Neidinha. Eu quero também dizer que hoje fui procurado por moradores que moram ali atrás da unidade escolar João Pinheiro, por questão da sujeira e do mato que se encontra lá, e já mantive contato com o dono da construtora Bela Vista, o senhor Mipô, e ele disse que ia estar fazendo essa limpeza lá. Espero que até na próxima sessão ele já tenha feito. Eu quero aqui falando em questão de legitimidade do governo da prefeita Neidinha, vereador Aldair, dizer que considero este governo o mais legítimo de todos na questão democrática, até porque a prefeita Neidinha foi eleita com a maioria mais expressiva da história de Guadalupe. Eu quero, senhora prefeita, encerrar minha fala já aproveitando para prestar minha homenagem a todas as mães do nosso município de Guadalupe pela passagem do seu dia, que vai acontecer no próximo domingo, dia 14 de maio. Então, um forte abraço a todos e boa noite.
Quero convidar neste momento o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora vereadora, presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama Martins, meus nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar também o público aqui presente, em nome do Gerson, que está ali. Quero cumprimentar os internautas do blog Francinaldo Publicidades, do Guadalupe Agora. O pessoal que está nos assistindo através da Guadalupe Web, TV Web. E os que estão nos ouvindo através da Rádio Cidade Luz FM 104,9. Senhores e senhoras, hoje eu quero iniciar aqui o meu pronunciamento fazendo uma solicitação, primeiramente verbal. E posteriormente, senhora presidente, apresentarei um ofício ao senhor secretário de saúde do nosso município, o Eduardo Rocha, para que seja realizado uma análise da água que é consumida pela população da nossa cidade. Para sabermos quais as condições de consumo da nossa água, que saem nas torneiras das residências da nossa população. Peço isso porque é uma questão de saúde pública e o nosso povo merece uma melhor e uma boa qualidade de vida. E para isso, devemos começar pela saúde. Então, fica aqui o meu pedido para que a Secretaria Municipal de Saúde, o secretário municipal de saúde, solicite a um laboratório capacitado para que colham as amostras da água consumida para análise. Outro assunto que eu quero mencionar aqui hoje é que eu fui procurado por várias pessoas me informando a respeito da locação de um veículo particular de uma secretaria municipal para fazer o transporte da merenda escolar. Quero dizer que esse fato é gravíssimo e merece uma investigação, de modo que já me reportei ao Ministério Público para que seja tomada, para que seja apurada a realidade e com a devida punição em caso de veracidade. Segundo informações, o referido automóvel teria sido adesivado na tentativa de camuflar a tal contratação. Então, essa contratação, além de imoral, é ilegal e jamais pode ser aceito. E outro assunto que eu quero relatar aqui é com relação à última reunião que aconteceu, e por motivo de saúde, acompanhando meu pai, a Teresina, não pude participar. Mas fui citado aqui, nesta tribuna, pela nobre colega vereadora Luciana Martins. Com relação ao comentário que a vereadora Luciana fez aqui nesta tribuna, na minha ausência, quero dizer que é um direito que me assiste, inclusive garantido na Constituição, que é o direito de ir, o direito à locomoção. Então, eu tenho o direito de ir e vir. Eu estou aqui e fui eleito pelo povo para defender os direitos e o interesse do povo, e não para defender interesses pessoais meu e muito menos interesse de prefeita ou de grupo político. E em nenhum momento não faltei com respeito com nenhum colega vereador. E o fato da minha pessoa estar presente na reunião realizada lá no bairro Vila Nova foi para ouvir os anseios do povo. Por quê? Porque foi o povo que me colocaram aqui. Eu fui eleito pelo povo. Então, porque a partir do momento que eu deixar de ouvir o povo, não faz mais sentido de estar aqui nesta tribuna. E usando, não está aqui usando esta tribuna. Então, não esperem do vereador Marcelo que ele vai dizer amém para o que for contra o povo. Eu não vou dizer amém para o que for contra o povo, porque eu estou aqui para defender o povo. E para finalizar as minhas palavras, eu quero aqui mandar um abraço ao meu amigo João dos Couros, lá na localidade Atoleiro, a sua esposa, a dona Maria das Dores, o seu filho, o Fábio, o Zé Carlos, lá na propriedade Lagoa do Peixe, o meu sobrinho Matheus, que está ligado lá no, em Recife, direto da internet, o Fabiano, meu cunhado, a minha avó, dona Otávia, a Raimunda do Zezé, o Vicente, meu compadre, e a minha comadre Alcinete, e também ao meu amigo Zé Ramos, lá na Fazenda Congo. Boa noite, um grande abraço. Até a próxima.
Nesse momento, convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Boa noite, em nome da mesa presidente, na pessoa da vice-presidente, vereadores presentes, vereadoras, público presente, todos sintonizados, a 104.9, Guadalupe Agora, na web, o Francinal de Publicidades, todos sintonizados e ouvintes na zona rural e na zona urbana do nosso município, meu caríssimo, boa noite. Primeiramente aqui parabenizar o Tomé pela fundação, Tomé e toda a sua equipe, pela essa grande fundação, pelo destaque e desempenho, assim acendendo uma grande credibilidade, assim, dentro do nosso município, reconhecido por todos aqui desta casa e por todos aqueles reconhecedores dessa fundação. Parabenizar também ao Welton, ao tio Willa, à prefeita Neidinha, ao vice-prefeito Edvan, e a todos nós que contribuímos com a valorização do campeonato e parabenizar também todos aqueles times que participaram, que tiveram o nosso apoio, o apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe, juntamente com nós, para que pudesse contribuir, para que houvesse aquele campeonato que foi muito bonito, muito bacana. Parabenizar também, 1º de maio, que foi um dia que, apesar do município estar com pouco recurso, sentimos o tanto que o povo estava carente, necessitando de um evento daquele tamanho. Um evento pequeno às condições do nosso município, mas de grande valia, porque milhares de pessoas encontravam-se no balneário. Vereador, eu só presenciei aquela quantidade de pessoas no balneário no dia da inauguração. Tinha muita gente. Eu parei o carro quase na curva, naquela curva, segunda curva que é para Belém. Então, está de parabéns o dia 1º de maio, onde houve competições e, com certeza, o próximo ano será bem melhor com o recurso que o povo merece, que com certeza nós teremos. Vamos ter, vamos trabalhar para isso. Quero aqui começar, aqui passar informação, que este vereador tem uma única preocupação, que é a preocupação com o povo guadalupense. Falar da tamanha importância da administração atual, porque também a minha importância e a minha preocupação é com a nossa cidade. Aqueles que tentam atrapalhar a administração, não se preocupe, que não vão conseguir. Porque a vontade nossa em fazer o bem é maior do que a vontade que pensam em tentar fazer com nós. Dizer que 4 meses de gestão, já estamos iniciando o 5º mês, onde a prefeita tem mais 44 meses ainda para dizer e para tentar solucionar os problemas do nosso povo, e esse compromisso que ela tem e o compromisso que nós temos para com o povo guadalupense. E digo que aqueles que estiverem insatisfeitos, talvez por interesse próprio, se quiser, fica à vontade. Se quiser se mudar, se mude, porque não vai adiantar. Porque onde você estiver, você vai ter você vai ver, nem que seja através dos meios de comunicação, você vai ver o desenvolvimento do nosso município. Os ataques, os pessimistas, os homens de pouca fé, os que estão com dor de cotovelo, se tranquilizem, que a nossa mensagem é de fé e de esperança, que Guadalupe já melhorou, irá cada dia em busca do desenvolvimento. Mando um abraço e um perdão para todos que querem e desejam o pior para o seu município, para o nosso município, nossa grande Guadalupe. Quero aqui, continuando, nesta noite, como vereador, apenas por satisfação que tenho para dar ao povo de modo geral, ao povo que nos confiou representá-los, esse sim deu satisfação, porque foi esse que pela terceira vez me elegeu. A primeira vez foi eleito em sétimo lugar, a segunda foi eleito em quinto e a terceira permaneci em quinto. E sempre fui grato a todos, mas infelizmente, política é assim mesmo, nem todos conseguem entender. Às vezes uma pessoa espera um ouro e aí recebe uma prata e fica insatisfeito. E às vezes um espera um ouro, recebe um bronze e fica morto de alegre, porque sabe que o pouco com Deus é muito. O importante é a intenção que nós temos para com o povo. Estou de cabeça erguida, não me troco com ninguém, nem vou me rebaixar quem quer que seja. Não entro em jogo insignificante, mas digo que meu comportamento é esse e sempre foi, que até o momento não estou um pingo preocupado e nem desanimado e nem com um pingo de medo de quem quer que seja. Sou uma pessoa calma, tranquila, sossegada. Convivo com todo tipo de pessoa, inclusive até com gente quase desumano. Eu conheço, onde eu ando, aqui em Pernambuco, eu conheço todo tipo de gente, me dou com todo mundo, graças a Deus, e até o momento não tenho nenhum inimigo. Quem quiser me tratar como inimigo, boa sorte para você, que esse mal eu não tenho. Dizer também que todos merecem respeito. Qualquer cidadão, do carente ao rico, e principalmente uma pessoa que foi escolhida para representar o povo, esse também merece um respeito, de quem quer que seja. E falando de um assunto que vem atormentando, que vem nos meios de comunicação, em razão de reintegração de posse, isso é uma, para mim, isso não tem tamanha importância, eu não vejo nenhum problema nisso. Até porque em reintegração de posse, a reintegração de posse, para o pouco conhecedor, não existe duas reintegrações de posse, só existe uma, que foi por volta de um mês de, se eu não me engano, estou aqui com o processo em mão, médio de junho de 2016, 10 de junho de 2016, houve essa reintegração de posse, onde o excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Guadalupe recebeu um processo que partiu da prefeitura municipal, na pessoa do prefeito, pedindo para que o povo, pedindo não, solicitando do poder judicial e, após isso, o poder de polícia, para que pudesse tirar o povo lá de dentro dos terrenos. É bom que se diga a verdade, que a verdade é essa. Eu não vou precisar fazer reunião e para me andar mentindo, não. A verdade eu estou dizendo aqui. Está sendo gravada. Aqui não tem assinatura de vereador, não. E eu não fui para a reunião lá porque eu não fui convidado. E não foi só por isso, não. Eu não vou mentir, não. Eu não vou usar essa tribuna para tentar, para mentir ou tentar mentir, dizendo que eu não fui só porque eu não fui convidado. Porque eu não vou para uma reunião onde uma pessoa não tem um respeito a um cidadão guadalupense, não tem um respeito a um vereador que representa o povo, que estou aqui toda a sessão lutando pelo povo e principalmente pelo povo que estão querendo um terreno, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas carentes. Essa é a vontade minha, essa é a vontade dos seis vereadores do lado que fazem parte da bancada da prefeita e também da prefeita, juntamente com o vice-prefeito e os secretários. Essa é a nossa vontade, essa é a pura, verdadeira mensagem que nós temos para com o nosso povo. Agora, eu admiro um vereador ir lá numa reunião e dizer que nós somos contra, tentar usar daquela forma do calor do povo, quente, querendo aquele movimento, alguns, aquela zoada que gosta de movimento, tentar passar uma imagem negativa dos vereadores, nós seis vereadores. Mas está aqui na reintegração de posse a assinatura do vereador Daí, onde foi ele que assinou, está aqui
Aquele que quiser vir as cópias está aqui. Ou daí Pereira de Holanda, ou AB Piauí, 6.998, onde ele assinou a reintegração de posse para tirar o povo do bairro. Então existe a contradição. É bom que usamos a tribuna para falar a verdade. Eu duvido, ele pode até dizer que o vereador apoiou. Agora, duvido se diga que o vereador é contra o povo do bairro Vila Nova. A questão é porque muita gente não está conseguindo entender e está levando para o lado político, achando que a intenção do vereador e a intenção da prefeita é prejudicar aquele povo. Eu quero aqui esclarecer que a nossa intenção é legalizar todo mundo. Agora, essa questão de ter carro, isso é, não sei nem quem foi que falou isso, não leva nem conta, não. Acho que todo cidadão carente tem condição de comprar uma motinha velha, um moto financiado, um carro, isso eu não vejo nenhum problema, não. E não vamos se antecipar, o projeto já está 99% concluído. A partir da próxima semana, todos que querem, que quiserem terreno, pessoas carentes, procure a Secretaria de Assistência Social, que a partir da próxima semana vão começar os cadastros de todas aquelas pessoas carentes. Aí sim, vocês vão procurar a pessoa competente, que tem competência para legalizar o povo, que é a prefeita municipal. Não vão querer bater de frente, não, porque vocês estão querendo, se você bater, vocês estão batendo de frente com a lei. A prefeita está agindo, né, na vontade dela, não. Se fosse na vontade dela, todo mundo já estaria com terreno. Mas tudo existe, tem a forma, dentro da legalidade jurídica, para que as pessoas possam receber seus lotes. Não é no estralo de dedo, não. Se fosse assim, seria fácil. E quero dizer que nem eu sou invasor, e nem a prefeita é, não. Nós temos o direito de posse de mais de 20 anos, que o direito de posse para aquele analfabeto que não conhece, pode ser vendido, pode ser doado, pode ser repassado, sem nenhum problema. E quando a Chesse passou a área para o município, ela passou a ciência dentro, inclusive, deste processo, que é reconhecedor que lá existe poceiros, existe uma associação, existe projetos, existe pequenos irrigantes, pequenos agricultores, sem nenhum problema. Então, eu quero aqui dizer que tais metas, sim, terão que ser atendidas, irão ser atendidas. Porque tem, eu quero aqui dizer que pode ter certeza que serão legalizados todos, da melhor forma possível, todos que atenderem os critérios estabelecidos. Não é por mim, não. Não é pelo vereador daí, não é pela prefeita. É pela lei, o que a lei determina. Porque se o povo quer legalizar, eles vão ter que atender. Que problema tem? Não importa se a reunião é em Floriano, se a reunião é em Masparente, se a reunião é lá no Passa por Fora. O importante é o tema da reunião. O povo ouvir à vontade, como o povo veio ouvir. E a Câmara estava lotada, cheia de pais de famílias que mereciam respeito, cheia de jovens do lado de fora, lá fora, no pátio, todo mundo ciente. E onde aqui ninguém usou da baixaria, onde aqui todo mundo respeita todo mundo, aqui não tem aqui não tem palavrões, até porque eu não sou crente, não. Minha crença é Deus. Mas eu respeito qualquer cidadão guadalupense. Houve uma reunião lá, e é para ser respeitado, sim, é claro. Jamais vou usar aqui dizer que não poderia ter. O cidadão, ele tem o direito, como o Marcelo falou, de ir e vir. Ele pode fazer o que ele quiser. Desde que ele tenha cuidado, para que não possa prejudicar ninguém. Porque todo mundo é homem, todos nós somos homens, independente de sexo, masculino ou feminino. Somos homens, temos que ser respeitados. E eu quero dizer que até o momento eu não estou chateado com ninguém, não. Nem um pingo, do fundo do coração. Não estou um pingo chateado, nem preocupado com quem quer que seja, quem é, quem quer que seja, ou quem tenha tentado me prejudicar. Dizer ao povo carente, não se deixe levar por esse caminho, porque o caminho está aqui, verdadeiro. O povo, sim, será legalizado. Para finalizar aqui, quero aqui dizer que o ex-prefeito deixou um valor, onde eu quero aqui concluir, de R$ 117.723,96. Deixou, sim. Está aqui, dia 2 de 1 de 2017. Mas é bom também a gente fazer um levantamento aqui e usar essa tribuna, porque do jeito que a gente tem que trazer a crítica, a gente traga ela completa. Vamos fazer um levantamento também de quantos fornecedores o prefeito deixou sem pagar,
Quantos servidores o prefeito deixou sem pagar? Quantas demandas, quantas mazelas o prefeito deixou no nosso município? Quanto desastre? Vamos fazer um levantamento aqui? Vamos falar em, nessa mixaria de 117 mil que foi deixado? Mas vamos lembrar também que o prefeito deixou 930 mil reais em débito. Não estou falando de energia, não, porque esse débito já foi explanado por esse vereador pelos demais outras sessões. O prefeito deixou, só no mês de novembro e dezembro, um débito de 730 mil reais só de INSS. Imagina o resto. O mês de janeiro, quando a prefeita assumiu, onde tinha 117 mil reais, mas o dinheiro do FPM, as três parcelas vieram zerada. Sabe por quê, amigos? Por conta do débito que o ex-prefeito deixou, novembro e dezembro, só de INSS, 730 mil reais. Então, é bom que se use a tribuna para falar tudo. Vamos falar a verdade, vamos usar, vamos dizer, olha, ficou o débito. Agora, o valor que ficou, veio aqui, está especificado, para pagar o 13º de João, de Maria, de Beltrano e de... E aí, meu amigo? Não ficou, sabe por quê? Porque, inclusive, todos os computadores foram deletados e foram formatados. Até livro de terreno sumiu da prefeitura. Então, se eu for falar tudo, eu vou passar aqui meia hora e eu vou, talvez, ser até antipático. Mas, então, é bom que se diga a verdade. Vamos esclarecer as coisas como devem ser. Vamos reconhecer o esforço da prefeita. A cidade está sendo iniciado a limpeza pública. Já foi citado pelo vereador Tales enquanto a iluminação pública. A 140 está 100% iluminada. Foi iniciada a Vila Parnaíba, mas tiveram já que mudar para a Cruzeta devido ao festejo que vai iniciar. Mas o atraso que houve foi por conta da empresa que ganhou a licitação, que não tinha no momento o material para que pudesse iniciar. Mas vamos ter paciência, meu amigo. Quatro meses, cinco meses. É difícil. E eu respeito as críticas. Agora vamos falar tudo. Vamos falar só o que lhe convém, não? Boa noite e obrigado a todos.
Convido a vereadora Luciana a fazer uso da palavra. Cumprimento a senhora presidente desta casa, vereadora Surama Martins. Cumprimento os demais colegas vereadores. Cumprimento o plenário aqui presente, em nome do meu amigo Carlos da Diva. Boa noite a todos, ao que estão em casa, nos ouvindo pela rádio 104,9 FM. Aos que nos assistem através da TV Guadalupe Web, boa noite. Hoje, com a proteção de Deus, quero mandar um alô para minha amiga Eliene e toda a sua família no bairro Cruzeta. Parabenizo o Luiz Tomé por essa iniciativa da criação dessa Fundação Tony Marcos, que tem por finalidade apoiar e desenvolver um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade, Guadalupe. Com defesa e manutenção à qualidade de vida do ser humano. Quero dizer à Fundação Tony Marcos que pode contar com o apoio desta vereadora Luciana Martins. Estarei pronta para ajudar. Sábado estive prestigiando a final do campeonato suburbano no Campo do Gregório e quero aqui parabenizar todos os times que ali participaram daquelas competições, os organizadores, o Tio Ila e o Elton, os colaboradores e torcedores que ali também fizeram a festa. Até mesmo aqueles que foram lá, venderam a sua cerveja, o seu refrigerante, a sua água, o seu din-din, o seu picolé. E sim, todos que ali participaram daquele campeonato. Parabéns a todos.
Vereadora, só uma parte rápida aqui. Só uma informação em relação ao Cine Teatro Tony Marcos, uma notícia aqui boa, a empresa já, o Jorge Neto já entrou em contato com a prefeita, passou a informação que esteve com o empleiteiro, e já o dinheiro já está em conta, e a partir, provavelmente, do dia 20, darão início, retornarão as obras do Cine Teatro Tony Marcos. Obrigado.
Ok, Jess. Hoje tem um assunto aqui que me trouxe essa tribuna, a questão da segurança dos moradores do bairro Coqueiro. Não só do bairro Coqueiro, e sim de todos os bairros da nossa cidade. Ultimamente, vem acontecendo vários crimes no bairro Coqueiro. Esses dias mesmo, há uns 15 dias atrás, houve uma seresta e lá teve uma briga de um corte de facas e tudo. E lá acionaram a polícia militar para ir até o local. E onde a polícia disse o quê? Não, estou indo, estou chegando, já vou. E até agora, nada. O SAMU chegou, socorreu a vítima, né, que foi esfaqueada, e todo mundo lá aguardando a polícia, e nada da polícia chegar. Não sei que ela chegou depois do ocorrido, que eu acredito que não, que depois eu conversando com alguns moradores do bairro Coqueiro, e eles falaram que não, que sempre é assim, aciona a polícia, estou chegando, vou já, e não aparece. Então eu venho aqui pedir mais uma vez e reforçar a minha indicação que eu já fiz aqui nesta tribuna, solicitando a reabertura do posto policial do bairro Coqueiro. E quero aqui pedir, juntamente à prefeita, juntamente com o comandante da polícia, que veja uma maneira de estar dando maior apoio àqueles moradores, como eu já falei, não só do bairro Coqueiro, mas de todos os bairros da nossa cidade, que é preocupante. Que pelo menos façam uma ronda nos bairros, dando uma maior segurança a toda a população. Eu acho aqui que sobre o que o vereador Martinez falou, vereador, eu acho que você não entendeu a minha fala. Quando eu falei que vai haver o cadastramento, é justamente para avaliar realmente as famílias mais necessitadas, que realmente são as famílias de baixa renda. E eu sei muito bem que carro, um carrinho, uma moto, não é moradia de ninguém, não. E eu não falei nessa tribuna, não. Que tem carro e quem tem moto não vai ser contemplado nos terrenos. Eu acho que você deveria ter vindo assistir aqui a nossa reunião da pessoa, juntamente com a prefeita Nedinha, que é a pessoa responsável para fazer essa doação de terreno. E não de outras reuniões, que lá, aqui sim, é a pessoa responsável quem vai fazer a doação dos terrenos. Aonde o senhor vereador deveria ter vindo para tirar as dúvidas realmente quais são os critérios. E quando eu falei que são as pessoas de baixa renda, serão contemplados sim, com toda certeza. Se ela for comprovadamente que ela é de baixa renda, que ela não tem outro lote em lugar nenhum, que ela reside aqui no município, com certeza essa pessoa vai ser contemplada no terreno. Eu quero deixar claro isso aí ao vereador Martinez. E o que sobre o vereador Marcelo Mota falou, vereador, para mim não importa qual reunião você vai participar e deixa de participar. Agora, o que eu pedi aqui foi um pouco mais de respeito por aquelas pessoas que estavam aqui naquela reunião. Os nobres colegas vereadores, prefeita Neidinha, tinha muita família do bairro Vila Nova, e sim, atrás de uma solução para aquele problema. E não, por mim, meu amigo, você pode participar de reunião A, B, C, isso aí não me interessa. O que me deixou magoada foi a maneira que você chamou nós que estávamos aqui procurando resolver aquele problema de bajulador, de tio. Que é isso? Nós estamos aqui procurando resolver os problemas. Porque aqui, eu, pelo menos, a gente quer ir para o lado da verdade, da legalidade daqueles terrenos. E para encerrar aqui a minha fala de hoje, desejando na semana do Dia das Mães, em especial a minha mãe, Maria da Cruz, uma semana muito especial, cheia de amor e carinho, e que possamos apreciar toda a pureza, imensidade do amor materno. Feliz Dia das Mães a todas as mães guadalupenses e meu boa noite a todos.
Quero iniciar as minhas palavras cumprimentando a mesa diretora, na pessoa do nosso secretário Jesse James, aos nobres colegas vereadores, na pessoa do Tarles Santos, aos amigos aqui presentes. Quero registrar a presença do meu amigo ex-vereador Carlos Dadívio, Tantino, João Luiz, nosso amigo Tomé, nosso amigo Elton. Acho que é outro. E os demais que estão aqui presentes. E dizer aos amigos ouvintes, na pessoa da minha comadre Eliane, do compadre Evaldo, a baixinha do Anunciato, o Nascimento, a Rosa do Rei de Copa, quero estender os meus cumprimentos a todos os amigos ouvintes sintonizados nesta rádio 104.9. Iniciar as minhas palavras justificando aos organizadores da final do campeonato suburbano a minha presença, que não foi possível, pelo fato de estar viajando, mas pedi ao grande torcedor, né, um dos grandes desportistas, não joga, mas é assim, tem uma admiração muito grande, torce muito para que o esporte de Guadalupe venha a ser o esporte que já foi, o secretário de governo, Domingos, que me substituiu lá, né, registrou a minha ausência, e na pessoa do tio Ila, do Elton, dos colaboradores, que essa Câmara que está de parabéns, aos nobres colegas vereadores, sempre que a população nos procura, estamos abraçando a causa em ajudar, não só os vereadores da situação, mas todos os vereadores que representam a população de Guadalupe hoje. Então, a prefeita Nedinha também está de parabéns por incentivar, por oferecer condições, por patrocinar os troféus. Então, o povo de Guadalupe gosta de esporte. Então, estão todos de parabéns e esperamos que no próximo ano, né, a cada ano, o nosso estádio venha a ser já inaugurado e esses campeonatos possam ser já realizados lá no estádio Júlio César. E quero aqui me somar às palavras do vereador Martinei, caso o estádio Júlio César não tenha possibilidade de ser inaugurado agora dia 25 de agosto, que a gente possa estar dando apoio, incentivando a esse campeonato guadalupense lá no campo do Gregório. Então me somo às suas palavras por também acreditar e ser, assim, uma torcedora para que este grande benefício venha realmente contemplar os nossos jovens e os nossos desportistas do nosso município. Quero parabenizar também a secretária de Assistência Social por ter iniciado os trabalhos, né, do CCI, do Centro de Convivência dos Idosos, que aconteceu aqui na Assistência Social, dizer que todos os programas já se encontram efetivados, já se iniciaram a questão dos programas dos jovens inscritos, né, os menores jovens inscritos no PET, no ProJovem, Cidadão Mirim e demais programas, todos já estão em pleno funcionamento. Quero dizer aos idosos do bairro Cruzeta que temporariamente, toda sexta-feira, os encontros dos idosos vão estar acontecendo lá no bairro Coqueiro. Mas isso é provisório, enquanto a reforma do Centro de Convivência dos Idosos do bairro Cruzeta seja iniciado. Ou então lá da Escola Terezinha Simplício. Mas a gente pede a compreensão, porque tem alguns idosos que não querem participar lá do bairro Coqueiro, mas estive lá na sexta-feira, logo após a abertura aqui, que foi dia 6, se não me engano, na sexta-feira aconteceu o primeiro dia lá no bairro Coqueiro. Estive presente, muitos idosos, mais de 200 idosos, estavam lá dançando, jogando o seu baralho, o dominó. Foi um momento muito divertido. Então, a gente pede essa compreensão. Quero, assim, comunicar a pedido da secretária de Assistência Social, a vereadora Lúcia, todas as mães responsáveis pelos menores inscritos no programa, que participe, né, que mande os seus filhos a participar, né, do seu horário, para de segunda a sexta, tem as pessoas lá para estar informando o horário do programa do seu filho, para que seu filho não fique atrasado. Então, são essas informações a respeito da assistência social. Estive hoje também, procurei o secretário de infraestrutura, nosso amigo Willames, para saber a que pé anda os trabalhos nos diversos bairros da nossa cidade em relação à iluminação e à limpeza da nossa cidade. Então, o bairro 140 da Vila Parnaíba se encontra 100%, né, da iluminação pública concluída, como a limpeza também está quase que 100% concluída. A Vila Parnaíba também já iniciou a questão da limpeza e da iluminação pública. O bairro Cruzeta também já iniciou a limpeza e a iluminação pública. O bairro Bela Vista, como bem falou o nosso vereador Tales, quero aqui também reforçar suas palavras em relação à limpeza no cemitério, à iluminação, já tinha cobrado do nosso secretário, mas ele me garantiu que já iniciou esse trabalho. E na Coab também, já está quase 70% concluído da limpeza do bairro Coab. Então, são essas informações que nós devemos estar repassando à população de Guadalupe para que ela tenha um pouco de paciência. Sabemos que estamos iniciando um governo, entramos no quinto mês do governo da prefeita Nedinha. A gente, nós somos conhecedores da dificuldade que a prefeita Nedinha recebeu a Prefeitura Municipal de Guadalupe. O vereador Jesse James, que me antecedeu anteriormente, só o débito que ela encontrou de iluminação pública, né, da Eletrobras, a questão do INSS. Então, foram os débitos dos comerciantes. Então, foram valores altíssimos. E muitas vezes as pessoas estão com muita expectativa, muitas pessoas ansiosas, como eu também estou. Eu faço parte do governo, mas o meu desejo é torcer e querer que as coisas sejam regularizadas o mais rápido possível. Condições de melhor estar atendendo a nossa população em termos da saúde, da educação, da limpeza, iluminação. Mas as coisas muitas vezes não acontecem como nós pensamos. Muitas vezes a gente imagina algo e a realidade é outra. Então, vamos ter um pouco de paciência. A prefeita Nedinha, juntamente com toda a sua equipe, sempre estão se encontrando, fazendo reuniões, pedindo opiniões, pegando sugestões para melhor oferecer à população a mudança tão esperada e que a população tanto almeja. Então, vamos ter essa paciência, vamos acreditar, estamos ainda no início do governo. Quero dizer ao vereador Martinei que, com certeza, irei pegar informações com o Edson, com o Clóvis, a respeito do mês de dezembro do ano de 2016, o 13º salário, desse valor de R$ 117 mil que ficou para pagar esses servidores. Acredito e sei que essas pessoas estão aí esperando, ansiosas por esse pagamento, mas eu também confio que a atual administração está encontrando uma forma para regularizar esse pagamento, como se preocupou em fazer o parcelamento dos débitos deixados pelo ex-prefeito Wally Mouzinho. Então, vamos dar esse voto de credibilidade, vamos ter paciência. E a respeito do loteamento, eu quero assim dizer que nós não devemos estar especulando essa questão, fazendo tipo de comentário, de quem tem um carro, um carrinho, sua moto, a sua forma de trabalho, não vai ter direito a este lote, a receber um lote. Vamos esperar o projeto chegar a esta casa. Nós, vereadores, que representamos o povo de Guadalupe, vamos analisar este projeto. Os critérios que virão, se nós acharmos que não estão corretos, com certeza nós temos o poder de fazer essa modificação. Então, vamos, nós temos essa abertura, nós temos esse diálogo, tanto com a presidente desta casa, que desde o início do seu governo tem demonstrado transparência, tem demonstrado democracia em pedir opinião, a mostrar os problemas existentes dentro da nossa casa. Então, não vamos criar e nem fazer especulações para deixar a nossa população com medo, ansiosa, muitas vezes com raiva, muitas vezes falando de nós, vereadores, que muitas vezes alguns não têm conhecimento e não conhecem realmente o papel de um vereador. Muitas vezes eles acham que nós temos o poder de dar um lote. Não, nós temos o poder aqui de apresentar projetos de leis, indicativos de lei, estar próximo à população, vendo as suas necessidades e levando ao executivo esses problemas para que eles executem. Então, e por que que a vereadora Surama, mesmo recebendo, quando assumi em janeiro esta casa, R$15 mil a menos da receita que essa casa recebia, teve o compromisso das nossas sessões estar sendo transmitida pela rádio, por outros meios de comunicações, para que a população tenha o direito de acompanhar o seu representante, para que a população tenha o conhecimento e acompanhe quem usa essa tribuna falando a verdade, quem usa essa tribuna para defender os interesses e a necessidade do nosso povo. É desta forma que esta presidente e trabalha ao lado dos novos vereadores. E nesta oportunidade aqui, eu quero fazer deixar a minha indignação em alguns comentários que saíram nas redes sociais, quando na última segunda-feira nós, vereadores, não realizamos a sessão ordinária aqui aqui no nosso poder. Por que nós não realizamos sessão? Porque foi um feriado, foi dia 1º de maio, dia do trabalhador. E esta data, as nossas sessões, sempre acontecem nas segundas-feiras. E eu quero dizer a essas pessoas que comentaram, que fizeram esse tipo de comentário, que nós, vereadores, não trabalhamos, não é só dia de sessão, não. Falo por mim e pelos outros, por acompanhar a dedicação e o trabalho dos nobres vereadores, que hoje faz a Câmara Municipal. Nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem nenhum dia feriado, não. E naquela segunda-feira, eu saí de casa 8 horas da manhã para ir para o Balneário Belém, Brasília. Voltei para almoçar, retornei. O vereador Adão Moura é de testemunha, que fiz companhia a tarde toda ao lado dele. Saí de lá às 5h30, de 5 para 5h30 da tarde. 7 horas da noite eu estava no bairro Coqueiro, prestigiando os trabalhadores, aquela população, aos amigos daquele bairro, participando da Santa Missa. Será que não é trabalho? Ainda gente dizer, os vereadores, mas se fosse um servidor, a falta. Então, o tipo de comentário que deixa a gente magoada. Então, vamos respeitar. Nós, vereadores, que representamos a população, quero aqui parabenizar mais uma vez, já registrei várias vezes, já fiz comentário a respeito disso. Essa Câmara está de parabéns. As pessoas que nos procuram sempre estão sendo atendidas. E quem tem que acompanhar o trabalho do seu vereador são os nossos eleitores. Não é a vereadora Surama. Aqui eu estou defendendo a todos por ter consciência do trabalho e do desejo que nós temos em oferecer a essa população o que ela mais precisa e merece. Mas então, vamos assistir às nossas sessões, vamos realmente conhecer de perto o trabalho de cada vereador, qual é o papel dos vereadores do seu município, e vamos deixar as críticas. E aqui eu prometo a toda a população de Guadalupe que me ouve nesse momento e que estão aqui, enquanto esta vereadora estiver como presidente, ao lado desta mesa diretora, ao lado desses vereadores, nós não vamos deixar de realizar sessões, não. Pelo fato de eu ter que ir a uma viagem, temos a vice-presidente que pode assumir, ou por qualquer outro feriado, ou muitas vezes por um falecimento de uma... Não, nós sabemos, eu tenho consciência do nosso trabalho. E aqui eu quero dizer que o portal da transparência desta casa se encontra praticamente já 100% atualizado, né, Euclides? Essa semana, quem quiser, é só acessar o portal de transparência desta casa, que o balancete da vereadora já se encontra do mês de janeiro aqui nesta casa, e no portal já se encontra do mês de fevereiro, do mês de março. Basta você acessar lá e acompanhar o nosso trabalho. O nosso trabalho aqui é realizado com transparência. E não quero mais me estender, eu quero só finalizar e dizer ao nobre vereador Odaí, que não teve que se ausentar, quando ele falou a respeito da legitimidade da atual administração, da prefeita Nedinha, quero me somar aqui com as palavras do vereador Adão Moura. Prefeita Nedinha teve uma votação expressiva, acredito, nunca visto aqui no município de Guadalupe, e que ela se encontra bem assessorada, com vontade de acertar, e o que eu vejo nela, muitas vezes, tendo a humildade de reconhecer alguns erros que possam ser cometidos dentro da sua administração, mas ela está tendo humildade de reconhecer e está procurando consertar. Então, vamos dar esse voto de credibilidade à prefeita Nedinha. Quero dizer assim, que sou sua aliada por acreditar, por confiar, e que no futuro bem próximo, como bem falou o vereador Jesse James, no próximo ano, o nosso município vai estar com a receita bem melhor, e com certeza nós vamos trabalhar muito mais, oferecer essa saúde que a nossa população tanto almeja, necessita e espera do poder público. E já finalizando, eu quero dizer que participei hoje na Secretaria de Saúde, né, das discussões em diversos eixos a respeito da saúde da mulher e da vigilância sanitária do nosso município. E que hoje participamos de uma plenária onde foi escolhido os delegados que vão representar tanto a nossa cidade Guadalupe como a nossa macro-região, dia 11 e dia 12 de maio. E também esses delegados irão participar da conferência estadual do Piauí em relação a esses dois temas, a saúde da mulher e a vigilância sanitária do nosso município. Então, na parte da manhã foi discutido os problemas e apontadas as soluções. Essas soluções irão ser levadas através dos delegados eleitos, a Teresina, esses dois dias, dia 11 e dia 12, e no final do mês será a Conferência Nacional. Quero assim dizer dos três projetos de lei que apresentei hoje em defesa, pedindo título de cidadão a esses três cidadãos, né? Nosso amigo Euclides Alves Ventura da Silva, já é conhecido por muitos, por nós, vereadores, por toda a população de Guadalupe. A senhora Maria Josineide Fernandes Lima, que é a atual prefeita, que já foi secretária de saúde do nosso município, secretária de assistente social. E ao senhor Georgiano Fernandes Lima Neto. Prometo apresentar as qualidades desses nobres cidadãos no momento em que for defender este projeto, mas mediante já peço o apoio dos nobres colegas vereadores. E peço assim à prefeita Nedinha a implantação do Conselho do Idoso, em relação por ter conhecimento dos maltratos que muitos idosos hoje sofrem em diversos bairros do nosso município. Não vou me alongar mais a respeito desta indicação, porque na próxima semana o assessor jurídico desta casa já está trabalhando comigo a respeito da mudança de um artigo dentro deste projeto de lei que já foi aprovado no ano de 2016. E a vereadora Surama, juntamente com a vereadora Lúcia, nós brigamos muito para que esse conselho funcionasse. E agora estou apostando na atual administração colocar esse conselho do idoso para funcionar. Então, em nome de Deus, declaro encerrado a presente sessão ordinária do dia 8 de março de 2016. Aí peço os nobres colegas vereadores para nós tirarmos a foto e depois adentrarmos ali na minha sala, que eu queria conversar um particular com vocês.